ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos. O jornal começou antes da hora, hein? Céu claro com nuvens, a temperatura, na verdade, só bem mais fechado. Pouco céu e muita nuvem. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2016. Sem lixo, o serviço de coleta em domicílio é retomado na capital após acordo entre SLU e Superintendência Regional do Trabalho. Garis estavam proibidos de serem conduzidos na traseira dos caminhões. Sem corrupção e sem abuso, deputados aprovam medidas anticorrupção, mas incluem dispositivo que pune juízes e promotores por abuso de poder. Não é crime. Supremo Tribunal Federal decide que aborto no primeiro trimestre de gravidez não deve dar cadeia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Suspensa desde a tarde da última segunda-feira, a coleta de lixo em Belo Horizonte foi restabelecida após reunião entre a Prefeitura e o Ministério Público do Trabalho. A interdição afetou vários bairros da capital. Nós temos mais informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. A SLU, Superintendência de Limpeza Urbana, informou que a coleta de lixo já foi retomada em toda a capital. A decisão veio após reunião entre a Prefeitura e o Ministério do Trabalho na noite de ontem, na qual foi assinado um termo de compromisso para que as adequações pedidas pelo Ministério do Trabalho fossem realizadas. O serviço de coleta de lixo foi suspenso pela SLU após a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, na última segunda-feira, dia 28, interditar o transporte dos garis nos estribos dos caminhões, devido ao risco que isso traz aos trabalhadores. A nota da Superintendência Regional do Trabalho ainda cita que, após a inspeção, foram encontradas irregularidades no fornecimento de equipamentos de proteção individual, que seriam de qualidade insuficiente, e em alguns veículos, que se encontravam com pneus gastos. A suspensão da coleta de lixo teria partido da Prefeitura e das empresas terceirizadas que prestam serviço na capital. O presidente do SINDEAC, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da categoria, Paulo Roberto da Silva, reafirmou os riscos que os garis correm no exercício da profissão e destacou que o serviço é essencial para a cidade, sendo necessária atenção para a segurança dos trabalhadores.
Segundo a SLU e as próprias empresas, alega que esse tipo de atividade, a maneira de eles trabalhar, é inerente ao serviço que eles prestam e não tem como ser de outra maneira. Eu entendo que temos que arrumar uma solução. Nós, como simples cidadãos, para nos locomover em veículos com iceberg, tem que ter cinto de segurança. Agora, esse trabalhador, faça chuva ou sol, estão ali pendurados atrás dos caminhões, com o número de acidentes elevados. Eu acho que temos sim que buscar uma alternativa para esses trabalhadores.
Paulo Roberto da Silva disse que está acompanhando que o sindicato está acompanhando as negociações e as medidas que serão tomadas. Nas ruas, as pessoas notaram os problemas causados pela interdição, mas reconhecem que os garis precisam de uma alternativa mais segura para realizarem seu trabalho.
No meu bairro aqui, não foi afetado não, mas no bairro onde eu trabalho, eu já senti que ficou muito lixo no meio da rua e não passou.
Olha, realmente, em relação à segurança deles, é algo que tem que ser colocado em discussão. Tem que olhar como melhorar o serviço deles.
Eu acho que eles deveriam dar qualidade, né? Eu não vejo outra maneira de transportá-los. Acho que é isso mesmo, eles tinham que dar, né? Dar o capacete, dar a luva, a própria maioria não usa luva, que a gente acompanha, a gente vê, né? É isso que eu penso.
Segundo a SLU, a partir de hoje serão realizadas discussões entre a Prefeitura, as empresas terceirizadas e auditores do Ministério do Trabalho para estabelecer um programa de alterações no serviço da coleta de lixo, em especial na condução dos garis. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. E foi adiado o prazo para cadastramento de blocos de rua interessados em participar do Carnaval 2017 em BH. A data final seria nesta quarta-feira, mas foi estendida até o dia 20 de dezembro. Segundo a Prefeitura, o procedimento é necessário para que os blocos obtenham apoio de infraestrutura, como limpeza das ruas, instalação de banheiros químicos e ações de mobilidade urbana. As atividades do Carnaval BH 2017 vão ser realizadas de 11 de fevereiro a 1º de março. No ano passado, nesse ano de 2016, foram mais de 200 blocos cadastrados. O cadastro deve ser feito pelo site carnavaldebelohorizonte.com.br. Prazo para obter desconto no IPTU 2017 por meio do programa BH Nota 10 termina hoje. Tem direito ao desconto de até 30% no imposto os contribuintes que exigem notas fiscais de serviço eletrônicas de seus prestadores de serviços sediados na capital. Os créditos válidos para desconto no IPTU 2017 são aqueles acumulados entre 1º de novembro de 2015 e 31 de outubro de 2016. Para ter acesso ao desconto, é preciso acessar o site pbh.gov.br/bhnota10.
Política.
O Senado aprovou em primeiro turno o texto base da proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos do governo pelos próximos 20 anos. Foram 61 votos a favor e 14 contrários. Senadores se revezaram em discursos contra e a favor durante 7 horas. Do lado de fora, a PM reprimiu uma manifestação contra a aprovação da PEC. Nenhuma das emendas apresentadas foi aprovada, nem a que excluía saúde e educação do congelamento, nem a que submetia o texto à aprovação popular por meio de referendo. Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa ser votada no próximo dia 13 de dezembro, em segundo turno. A partir de 2018, pelos próximos 20 anos, os gastos federais só vão poder aumentar de acordo com a inflação acumulada, conforme o IPCA, que é o índice oficial da inflação. O órgão que descumprir o teto ficará impedido de dar aumento salarial, contratar pessoal, criar novas despesas ou conceder incentivos fiscais. Segue para o Senado o conjunto de medidas de combate à corrupção aprovado na madrugada de hoje na Câmara dos Deputados. A votação terminou mais de 4 horas da manhã, depois de mais de 7 horas de sessão, para discutir as 10 medidas originais do pacote apresentadas pelo Ministério Público Federal e com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos. Das 10 medidas, apenas 4 foram aprovadas e todas as 4 com modificações. Outros temas polêmicos, como a punição de juízes e membros do Ministério Público, foram incluídos no conjunto de medidas aprovadas ao longo da madrugada de luto no país pela tragédia com os jogadores da Chapecoense. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Já passava da meia-noite quando as 10 medidas originais do pacote anticorrupção começaram a ser modificadas pelos deputados. Diversos itens acabaram sendo retirados do parecer e apenas 4 passaram, mas com algumas alterações. Permaneceram as medidas de transparência a serem adotadas por tribunais, a criminalização do Caixa 2, o agravamento de penas para a corrupção e a limitação do uso de recursos judiciais com o fim de atrasar processos. Ninguém apresentou a emenda de anistia aos crimes de Caixa 2. Outros temas polêmicos que não constavam no texto original foram incluídos, como a punição de juízes e membros do Ministério Público por abuso de autoridade. De acordo com o texto, membros do Ministério Público poderão responder por abuso de autoridade. As mudanças foram aprovadas por 313 votos favoráveis e 132 contrários. Para parlamentares, especialistas, promotores e juízes contrários à medida, a aprovação do texto foi uma vingança dos deputados contra a Operação Lava Jato. De acordo com o presidente da AJUFES, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, caso a emenda seja aprovada do Senado, a entidade irá entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Na avaliação do Roberto Veloso, o projeto enfraquece juízes e promotores e fortalece a corrupção.
E pode enfraquecer porque, veja, torna crime o juiz não botar o advogado para sentar à sua direita na hora da audiência. Veja o absurdo. Torna crime o juiz dar aulas. Torna crimes o juiz emitir qualquer opinião a respeito de qualquer situação. É uma mordaça contra a magistratura. E é uma medida que ela visa, ao invés de tornar mecanismos para que nós enfrentemos a corrupção, é para intimidar a magistratura.
A emenda que prevê a punição aos juízes e promotores foi apresentada pela bancada do PDT e lista as situações em que eles poderão ser processados por abuso de autoridade, com pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. Entre as condutas que passariam a ser consideradas crime de abuso de autoridade, por exemplo, estariam a instauração do procedimento sem que existam indícios mínimos de prática de algum delito. Nesse caso, além da prisão, os promotores também estariam sujeitos a indenizar o denunciado por danos materiais e morais ou à imagem. Já os magistrados podem ser enquadrados em pelo menos 8 situações, entre elas, se expressar por qualquer meio de comunicação, a opinião sobre processo pendente de julgamento. Para o professor de processo penal da UFMG, Leandro Marinho, a emenda foi uma resposta dura ao Congresso em retaliação à Operação Lava Jato. Apesar disso, ele frisa a importância de discutir o assunto para que atualizações na Lei de Abusos, que é de 1960, sejam feitas.
Então, acho que são duas pautas diferentes. Primeiro, a pauta de ontem, que não tinha urgência nenhuma e que foi colocada, sem dúvida alguma, como retaliação. Mas, de outro, eu acho que nós temos que começar a rever e atualizar, sim, a medida de abuso de autoridade dentro de um diálogo muito tranquilo, muito aberto e muito transparente, porque algumas questões precisam ser adaptadas à atualidade.
A legislação atual já prevê o crime de abuso de autoridade. No entanto, é mais genérica e não enquadra o crime dentro da tipificação do crime de responsabilidade. Hoje, esse tipo de crime só atinge ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, além do Presidente da República, ministros, governadores e secretários de Estado. O professor de Processo e Direito Penal da Faculdade Dom Helder Câmara, Carlos Henrique Carvalho Amaral, considera ser necessário a responsabilização também de juízes e promotores. Porém, ele acredita que o assunto precisa ser mais bem discutido.
Um funcionário público, tanto juiz quanto promotor, eles devem responder pelos seus atos, assim como qualquer um. Assim como o advogado responde, assim como o delegado responde. Isso é normal que seja responsabilizado. Agora, o que eu acho é, nós precisamos de discussões sérias, não da forma como foi feita. Não uma imposição como foi feita e essa retaliação feita pelos nossos congressistas. Do meu ponto de vista, há uma necessidade de uma discussão ampla e séria a respeito da responsabilidade do promotor, da responsabilidade do juiz.
Vinícius, entre as condutas do pacote anticorrupção que passariam a ser crime, mas foram rejeitadas, estaria a proposta que prevê que os acordos de leniência fossem celebrados pelo Ministério Público. Acordos de leniência são uma espécie de delação premiada em que as empresas reconhecem crimes em troca de redução de punição. Outro trecho retirado tornava crime o enriquecimento ilícito de funcionários públicos e previa o confisco dos bens relacionados ao crime. O procurador da República, Delton Dallion, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, criticou a inclusão no pacote anticorrupção da punição aos juízes e promotores e chamou o conjunto de medidas de lei da intimidação. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a emenda à Constituição, a proposta de emenda à Constituição, que acaba com o foro privilegiado para a autoridade de todos os poderes em casos de crime comum, como homicídio e corrupção. A matéria agora segue para votação no plenário. O governador Fernando Pimentel foi convocado pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal para depor sobre atos de improbidade administrativa que são investigados no âmbito da Operação Acrônimo da Polícia Federal. Ele teria favorecido empresas em contratos do Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria na época que era ministro. O mandado foi expedido ontem. A partir do recebimento, o governador terá 10 dias para informar local e data para o depoimento, que deve ser feito até o fim de janeiro.
Eleições 2016.
Quem não votou nem justificou a ausência nas urnas no primeiro turno tem até amanhã para regularizar a situação. O cidadão deve procurar cartório eleitoral levando requerimento de justificativa eleitoral, um documento oficial de identidade com foto, um documento que comprove a impossibilidade de comparecimento às urnas no dia 2 de outubro, como um atestado médico, por exemplo. Os endereços de horários de funcionamento dos cartórios eleitorais e centrais de atendimento podem ser consultados no site do TRE, tre-mg.jus.br, tre-mg.jus.br ou pelo telefone 148.
Trânsito.
Olha, trânsito ruim na Avenida Rádio Gabalha, no cruzamento com o contorno, no sentido centro. Na Avenida Brasil, no cruzamento com Afonso Pena, há trânsito intenso no sentido Praça da Liberdade. Meio-dia, 48 minutos, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de meio ambiente falando sobre preservação de nascentes.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Economia.
A economia brasileira fechou o terceiro trimestre com queda de 0,8% em relação ao trimestre anterior. Com isso, o país registra o sétimo trimestre seguido de retração da economia. No resultado acumulado do ano até setembro, o PIB, Produto Interno Bruto, apresentou recuo de 4% em relação ao mesmo período de 2015. É a maior queda desde o início da série, em 1996. Entre os setores da economia, a agricultura teve retração de 1,4%, indústria caiu 1,3% e serviços 0,6%.
Meio ambiente.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas inaugurou hoje uma série de melhorias para a revitalização de nascente no Parque Ciliar do Ribeirão Onça, importante afluente do Velhas. Na coluna de meio ambiente hoje, o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, fala da importância de preservar o nascedouro dos rios.
Professor Marcos Poliano, hoje uma ação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas está fazendo uma atuação para melhoria da revitalização na nascente do Ribeirão do Onça, que é um dos afluentes, né, do Rio das Velhas. Professor, eu queria que o senhor explicasse um pouco qual que é a importância, né, desse cuidado com a nascente de um dos afluentes do Rio das Velhas e com as nascentes em geral.
Bom, boa tarde a todos. Eu acho que esse programa é um programa que deve ser louvado, né, e um programa que merece todo o nosso respeito, porque é importante que a sociedade entenda o papel fundamental das nascentes para a manutenção dos nossos cursos d'água. Quer dizer, nós precisamos de água não é só no período das cheias, mas nós precisamos água para alimentar os nossos rios durante todo o ano. E quem faz isso são as nascentes, que vão ali durante todo um período, né, ao longo do ano, fazendo com que essa água esteja disponível do solo para a superfície, né? Então, são pontos fundamentais para que o rio possa se manter vivo ao longo de todo o ano, né? Lembrando que a maior reserva, ou a maior caixa d'água que nós temos, são exatamente as nossas montanhas, são o nosso solo, é ele que armazena essa água de chuva, né? Que brota, por assim dizer, através das nascentes e que vão alimentando os rios todos os anos, né? Então, é fundamental que as nascentes estejam preservadas, né? Se a nascente seca, nós cortamos ali a possibilidade do rio se manter vivo durante todo o ano, né? Então, vamos fazer uma comparação de que é como se fosse a nossa torneira, né? Então, essa torneira não pode secar, senão vai faltar água. Da mesma forma, a nascente também, ela tem que ser valorizada, né, pela importância dela. E o que a gente tem assistido ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, é que nós estamos ocupando todos os espaços dentro da cidade e as nascentes têm sido sacrificadas nesse processo. E aí, consequentemente, isso repercute também na nossa disponibilidade hídrica, ou seja, falta água no rio. Então, nós queremos, com esse projeto aí de valorização das nascentes urbanas, mostrar para a sociedade que, primeiro, existem nascentes dentro de Belo Horizonte, né? As nascentes fazem parte do nosso cenário urbano. Tem nascentes que estão em áreas públicas, né? Por exemplo, Parque de Mangabeiras, né? Todos os nossos parques municipais praticamente têm nascentes dentro deles, né? Alguns parques até foram criados para preservação de áreas de nascente, como o Parque do Bairro Trevo, né? Que tem uma quantidade importante de nascentes ali na Pampulha. Tem nascentes que estão dentro de casas, de propriedades particulares, e que as pessoas cuidam. Então, nós temos cuidadores de nascentes dentro da cidade. Então, esse projeto, ele visa exatamente mostrar para a cidade, né, de que as nascentes urbanas, elas existem, elas fazem parte da cidade, né, elas estão em áreas públicas e estão em áreas privadas, tem pessoas que estão fazendo esse papel de cuidadores, e a sociedade tem que reconhecer tanto a importância das nascentes urbanas, quanto o papel de pessoas que se dedicam voluntariamente a manter essas nascentes vivas, né? Então, hoje, estamos fazendo um evento desse projeto de valorização da nascente na Bacia do Onça, né? Na região do Ribeiro de Abreu, onde nós temos um esforço, inclusive, da dona Júlia, né? Como cuidadora, e está sendo todo feito um projeto ali de proteção, de cercamento, de um certo paisagismo, para que todos entendam a beleza da nascente ali e que a nascente se mantenha preservada.
Pois é, professor, o senhor falou dos cuidadores aí, da dona Júlia, que é uma cuidadora já conhecida. Quem tem interesse em participar, em ser um cuidador de nascente, o que essa pessoa precisa fazer, ou até se ela tiver uma nascente em casa ou próximo de casa, o que ela precisa fazer para ajudar nessa preservação?
A gente tem procurado estimular esse tipo de prática, seja aqui no Projeto Manelzão, seja no comitê, né? Então, aqueles que tiverem dúvida ou tiverem vontade, né, desejo de trabalhar nessa ideia da preservação de nascentes, pode entrar em contato ou com o Projeto Manelzão ou com o Comitê de Bacia do Rio das Velhas, né? E aí é fácil achar os nossos contatos aí pela internet, para que a gente possa cadastrá-los e a gente possa orientá-los quanto a essa questão da preservação das nascentes urbanas, né?
Ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Na próxima quarta a gente retorna com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, eu agradeço a todos, boa tarde.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, é só entrar no nosso site www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 57, a gente vai para um brevíssimo intervalo e daqui a pouco o Supremo Tribunal Federal decide que aborto até o terceiro mês não é crime.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Justiça.
Aborto até o terceiro mês não é crime. Essa é a decisão inédita do STF, Supremo Tribunal Federal, tomada nesta terça-feira. O caso, julgado por 5 ministros da primeira turma do Supremo, tratava da revogação de prisão de 5 pessoas detidas em uma operação da Polícia do Rio de Janeiro em uma clínica clandestina na Baixada Fluminense. A decisão da turma foi tomada com base no voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Para o ministro, a criminalização do aborto nos 3 primeiros meses da gestação viola os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, o direito à autonomia de fazer suas escolhas e o direito à integridade física e psíquica. Os magistrados Rosa Weber, Edson Fachin acompanharam o voto de Barroso. No entanto, Marco Aurélio e Luiz Fux não votaram sobre a questão do aborto e deliberaram apenas sobre a legalidade da prisão. Boa tarde, Soraya Fidelis. A decisão da corte abre brecha para outros casos de prática do aborto? E como que essa votação, esse voto da maioria da corte, repercutiu entre o movimento feminista?
Boa tarde, Vinícius. Olha, a decisão aprovada pela maioria dos ministros do STF se aplica apenas ao julgamento do habeas corpus dos 5 médicos e funcionários da Baixada Fluminense e que atuavam, né, numa clínica clandestina em Xerém e que haviam sido denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pela suposta prática do crime de aborto com o consentimento da gestante. O mérito do pedido, ele já havia começado a ser julgado em agosto pelo ministro Marco Aurélio e, inclusive, o ministro Marco Aurélio já havia votado pela concessão do habeas corpus, mas ontem, Vinícius, de acordo com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que alcançou a maioria da Suprema Corte, não estavam presentes os requisitos, segundo ele, para autorizar a prisão cautelar. Para Barroso, o bem jurídico protegido, que é a vida potencial do feto, é evidentemente relevante, mas a criminalização do aborto antes de concluído o primeiro trimestre de gestação viola, como você já disse, diversos direitos fundamentais da mulher, como a autonomia, o direito à integridade física e psíquica, os direitos sexuais e reprodutivos, a igualdade de gênero, além da discriminação social e o impacto desproporcional da criminalização sobre as mulheres pobres. Para a integrante do CFEM, que é o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Jolúzia Batista, com quem eu conversei hoje pela manhã, embora específica, a decisão do STF abre precedente para reverter a criminalização das mulheres brasileiras, principalmente pobres, negras e em idades reprodutivas, que ficam vulneráveis a mortes e sequelas produzidas pelas interrupções voluntárias de gravidez.
Embora tenha sido uma decisão bastante específica para aquele caso do Rio de Janeiro, mas ele abre um precedente muito importante para considerar a dimensão desse problema no Brasil, né? Da criminalização das mulheres, da mortalidade das mulheres, né? Que é a quinta causa de morte de mulheres no Brasil. Por exemplo, como o estado de São Paulo, que tem 111 mulheres criminalizadas por conta disso, sendo acompanhadas pela Defensoria Pública, ou foram denunciadas por vizinhos e pelo próprio atendimento médico. Então é um precedente muito importante mesmo para a conquista de direitos, né?
Ao argumentar, o ministro Barroso advertiu, porém, que não se trata de fazer a defesa da disseminação do aborto, mas abre aspas. Pelo contrário, o que se pretende é que ele seja raro e seguro. O aborto é uma prática que se deve procurar evitar pelas complexidades físicas, psíquicas e morais que envolve. Por isso mesmo, é papel do Estado e da sociedade atuar nesse sentido, mediante a oferta de educação sexual, distribuição de meios contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho e se encontre em circunstâncias adversas. Fecha aspas. Jolúzia Batistas, do CFêmea, avalia oportunos esses argumentos do ministro Barroso, que, segundo ela, encontram respaldo na população brasileira.
Foi muito oportuna essa argumentação do ministro Barroso, haja visto que, por exemplo, há mais de um ano tem um debate acontecendo no Senado Federal com relação a uma proposição legislativa que obteve 20 mil votos favoráveis à legalização do aborto até a 12ª semana com atendimento pelo SUS, e ela segue sendo a segunda proposição mais votada até o momento. Então isso é um importante indicador que deve balizar também a ação do judiciário brasileiro, né? Ou seja, as mulheres brasileiras, a sociedade brasileira tem se manifestado favoravelmente ao enfrentamento, né, com responsabilidade pelo Estado brasileiro desse problema.
Isso, na próxima semana está marcada outra votação no STF do julgamento da ação que pede a liberação do aborto para gestantes infectadas pelo vírus Zika. Em 2012, o STF já havia decidido, num julgamento histórico, se posicionar a favor da descriminalização do aborto de fetos anencéfalos, que são os fetos sem cérebro. E após a decisão do STF, Vinícius, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, anunciou em plenário, na madrugada desta quarta-feira, que vai instalar uma comissão especial com o objetivo de rever a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira sobre o aborto. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens de hoje ficam lá no nosso site, que é o www.ufmg.com.br/rádio. Você pode também acompanhar nas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa ou no twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati, Rafaela Brita, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.